Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2.
Padres.
Grande obra de humanidade e de patriotismo. Precisava procurar com quadras ocasiões propícias para o completo desenvolvimento da sua ideia. Naquele momento tudo seria inútil, o comendador, muito exaltado, não o escutaria, e ele era incapaz nesse dia de sustentar com o velho, para cujos braços voltava cheio de alegria. Uma questão qualquer susteve-se enquanto o Pei continuava a amaldiçoando o tempo dos abusos e dos ataques à propriedade alheia. Se eles se lembrarem de vir a Santa Genoveva, exclamava, os bandidos dos abolicionistas, seus, e como os hei de receber. Defendo a minha propriedade, estou no meu direito. A culpa é bem das autoridades, que não amoldaçam esses cachorros que latem para os outros morderem um. O Ian neste ponto bateram de manso a porta, e uma voz de mulher perguntou de fora. Dá licença, meu tio. Mal, lá vem a lambisgoia. Entre Octavio levantou-se, e recuando um pouco, encostou-se ao piano. A porta, impelida do semente, deu passagem à mesma pessoa que ele vira de costas, dando milho aves. Eva chegou em bem mau sazião, disse o comendador secamente. Domovil fora anotado e observara com atenção a recém-chegada. Vinte a família Medeiros era uma mulher nova e esbelta. Levemente morena, de fartos cabelos negros, rosto oval, olhos franjados por longas pestanas muito escuras, feições regulares, andar firme, cabeça erguida sem afatação nem altivez. Tinha a voz grave, cheia e atitude serena. Vestia com simplicidade o seu vestido de crecale, escrupulosamente ajustado. Que temo, indagou o tio. Venho pedir-lhe que perdoa ao Manuel, ele lhe promete de ser obediente daqui que por diante. Manda-te ralhe os ferros. Asneira, deixe-se disso, que não é da competência das moças. Se não quiser ver o negro com os ferros, não olhe para ele. Não olho, mas nem assim deixo de saber que os traz, isto dorme. O comendador deu uma gargalhada. Pelos olhos de Eva passou um relão largo de indignação e um sorriso de desdém que armeou-lhe os lábios.
Já não sei quantas vezes tenho a seu pedido
perdoado faltas dos escravos. Olhe, é melhor que se vá preparar para o jantar. Aqui está meu filho que chegou hoje. Pero amigos, nesta meia hora. Eva voltou serenamente os olhos para Otávio, a quem cumprimentou friamente, sem avançar um passo depois, num tom de quem se desculpa, disse. Não sabia da sua chegada. Venho neste momento à família Medeiros 21. De alguma senzala, interrompeu com ironia o tio. E verdade, confirmou ela, de uma senzala. Fui ver a Josefa, que está doente. À saída encontrei uma Manoel e que pediu que o apadrinhasse. Promete vir em seu só que corro e atravessei logo para aqui. Não deve prometer o que não pôde cumprir. Eva olhou para o primo como a pedir-lhe auxílio. Octávio, aproximando-se do fazendeiro, comovindo. A minha chegada justificará a clemência que tiver para com o infeliz, em nome da grande alegria de nos tornarmos a ver, peço-lhe, meu pai, que atenda aos rogos da prima Eva. O comendador fingiu refletir um momento e voltando-se para a sobrinha disse, está bom, por hoje perdoo, mas não torne a fazer semelhantes pedidos. Obrigada. E Eva saiu da sala sem precipitação. Octavio sentiu avivar-se-lhe a curiosidade a respeito da história da Áquila Prima, que não conhecera nunca e que vinha encontrar debaixo do tecto paterno, tratados como um anjo e por outros como um demônio. Avaliou num momento a triste posição de Eva, recebendo por caridade a sombra no telhado e o pão de um velho e encarniçado inimigo de seu pai. Absteve-se, tudo, de a família Medeiros, qualquer pergunta naquela ocasião em que via o comendador excitado contra Elia. Pensou sensatamente de que qualquer informação seria apaixonada, e reservou-se para mais tarde, quando visse de ânimo tranquilo. E no fundo do seu espírito irito havia já a convicção de que a opinião de Mia era justa. Eva é um anjo, dissera ela, e ele compreende-a, depois de presenciado, aquela cena. Só os anjos arrostam com a má vontade dos poderosos a favor dos fracos e oprimidos, só os anjos suportam injurias com humildade quando a causa advogam é a dos desgraçados. Sim, Noemia tinha razão. Eva é um anjo. A família Medeiros 23, a dona da casa, tivera o cuidado de mandar buscar com urgência as malas do filho. Durante as horas de palestra familiar, de descrições da viagem, dos êxmes e de vários episódios, com que se entretiveram de manhã. Seguir a upagem a toda abrida no desempre e o dais essa previdente missão. Às 2 horas, Octavio reformava com satisfação a sua toilette, no seu quarto de outrora, um quarto bronco, pequeno, com uma janela de peitoril. Sobre o campo, às 3, reunia-se ao pai, na mesma sala da frente, onde já era esperado com impaciência e para onde o haviam chamado, quando ele ainda começava a abotoar o colarim em frente ao espelho. Chegando ao corredor, viu que paravam no terreiro 5 troles dos visitantes. O pai fez-lhe sinal de que se aproximasse. O comendador Medeiros esperava de pé, no patamar radiante de alegria, os amizos que ia sucessivamente apresentando ao filho. Major Trigueiros, futuro sogro de Nicota. O Major Trigueiros era um velho alto cimagro, de grandes bigodes e pera branca, cara curta, engelhada, olhos acastanhados e redondos, movimentos esquisitos e angulosos trazendo a ideia de quem atrui tantas, se nele o todo extravagância e bizarro da cegonha. 24 a família Medeiros, Octavio cumprimentou-o afavelmente. Seguiu-se o noivo de Nicota, Álvaro Trigueiros, um rapaz baixo, moreno, de barba rala, rente ao rosto inexpressivo, beiços finos e rasgados, cabelo caído na testa numa pasta luzidia e chata. Agora era o Azevedo, promotor publicleico, rapaz de estatura mediana, claro e louro com os olhos muito azuis a brilhar através das lunetas, barba em ponta, pele bem tratada. Por fim subiu com o padre Antunes, o único já conhecido de Octavio, o merigo fardor grisalho, de suças curtas e nariz, pequeno e terrado entre as bochechas carnudas, colete desabotoado, cadáculo a luzir nas costuras, lábios grossos, unhas rentes, ex-feitor da fazenda de Santa Genoveva, cargo que exercera durante anos e que se despedira para matumar com tanta da lavoura de um filho que ele morrera vítima dos escravos. Entraram todos para a sala, onde não estava de nenhuma senhora. Depois de 30 perguntas banais sobre a viagem e do envio parabéns pela volta de Octavio, distribuíram-se aos grupos, conversando descansadamente sobre as últimas eleições e futuras colheitas, alforruias, corrida e cavalos, etc. O major Trigueiros elevava a voz, áspera e cortante, assim todo e todas mais, desfechando raios de cólera sobre os conservadores, e que tinham feito uma grande entrada na urna eleitoral, enquanto o compadre Antunes perguntava ao Azevedo se havia gostado da última corrida, a família Medeiros 25 no hipodromo de Campinas. Sim, afirmava o promotor, e que só para ver as moças bonitas de Campinas, valia a pena ir lá. E a égua do aranha, hein? Que bom animal, inglesa e legitima. Ganhei nela 3 meses, aquilo é que é. Octavio aproximou-se do noivo da irmã. Trigueirinhos remexeu-se e falou-lhe de um modo constrangido, trocando a miúdo e pelo ar. Cansado da viagem e da conversa, Octavio foi encostar-se a uma janela. O teóiro de tijolo para a seca do café estendia-se muito limpo e largo diante da casa. Ao pé da escada de pedra, dormiam deus cães, estiradamente ao sol. Lá embaixo no grande estanque, havia cintilações douradas de luz na água serena, e os pombos voavam aos bandos de entre uma cerrada touziceira de bambus. Os troles, sem cavalos, inclinados para a frente sobre os vares, alinhavam-se à sombra, e do lado oposto à cancela. Entre as palhas de milho espalhadas, fossavam os porcos. Muito além, fechando o horizonte, a floresta unia com uma linha luetuosa e recta a terra áusea. Aquela paisagem entretinha mais do que tudo que se dissesse lá dentro. Octavio deixou-se ali, longamente, até que o foram chamar para o jantar. Uns paulistas chamam tanque ao lago que há em todas as fazendas, para a guarda da criação e serviço da casa. 26 a família Medeiros na grande sala, a mesa coube de Cris e a tais oferecia um aspecto brilhante. Ao fundo, as senhoras conversavam. O que viu foi apresentado à mestra de Noemi Mime. Will e servos e mesmo a dona da casa simplifita cavam-lhe o nome, chamando-a de madame simplesmente. Era uma senhora de 40 anos, alta, magra e loura, vestida de castanho, com um colarinho de homem e um alfinete redondo. De marfim. Segurando-lhe a goia do vestido. Nicota e Noemi trajavam irmamente, de azul, com lacinhos de veludo preto nos punhos e no pescoço. A mãe e vinha, falando baixo com as mucamas, fazendo tilintar as chaves dos armários, atenta e cuidadosa para que não faltasse coisa alguma. Sentaram-se à mesa. De um lado ficaram os homens, do outro lado as senhoras, No sistema paulista, só lá para o fim da mesa se alterara a ordem por falta de espaço, e passou o promotor para junto das senhoras. Otávio percorreu a vista pelo recinto, admirado de não ver a prima. Quando ela apareceu, sentou-se entre a Ausman e o doutor Azevedo, que ao vê-la levantou-se corado. À cabeceira, o dono da casa falava muito alto aos convivas. Octávio, ao pé, assistia às baterias de guntas e respostas. Era uma bulha de vir tudo abaixo. O moço de vez em quando olhava em Or. Urro Retrigueirinhos comia com a faca, olhando para o prato, não bebia vinho. Moa família Medeiros 20, e serilhava de vez em quando os beiços num copo d'água e continuava 2000 pontos sério a encher a boca de feijão. Ervas e pastéis folhados. Em frente dele, a noiva, menos preocupada como o prato, lançava-lhe de muito em muito um longe olhar rápido, Noemia ria alto, dando às vezes uns guinchinhos agudos. Ao ouvir o compadre Antunes nos contar velhas anedotas colhidas nos almanacs, a mãe apontava aos pajens os copos a encher e os pratos a renovar, e lá no fundo, mimi. Grober comia sem interrupção e o doutor Azevedo curvava-se falando para Eva, que o escutava distraída, empurrando com o pão a comida para o garfo. Travara-se uma discussão entre o major Trigueiros e o dono da casa, as vozes foram subindo, abarcavam gritando. O comendador Dor Medeiros retrucava com desdém as afirmações do outro. Capaz. E o cacaiuá que a doma major salientava-se, vinha para a frente, é para trás, num movimento contínuo. Entretanto, as outras pessoas tratavam de falar mais alto entre si, para que as suas vozes não fossem abafadas. De repente a questão acabou. O comendador bebeu um copinho de vinho do porto com água, e o major, esquecendo momentaneamente que não estava em sua casa, fincou o calcanhar esquerdo no banco em que se assentava, elevando o joelho pontudo à altura da barba. 28 A família Medeiros.